Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 81, uma edição especial. Estou aqui com Juva Lauer.
Olá!
E teremos participações muito especiais logo mais, né?
Claro que, para falar de um filme infantil, a gente pode aqui colocar o nosso perna longa de vestido, mas o que importa é saber se o público-alvo gostou ou não.
Exatamente.
E quanto gostou e do que gostou.
E as notas que eles deram.
Exatamente! Eu achei a análise deles precisa, impecável.
Isso. Vamos falar de Frozen 2, que estreou na primeira semana de 2020, na primeira semana do ano, dia 2 de janeiro, certo?
Certo.
Convidamos quem para falar? Quem é a criançada que vem aí?
Benjamin Valauer Merigo, Nina Valauer Merigo e Marina Maron Dias.
Exato.
A filha da Ana e do Cris Dias.
Exatamente. Então eles vão daqui a pouco estar aqui no nosso estúdio, né, para dar a opinião que importa, a opinião que interessa sobre Frozen 2.
Opinião balizada, né?
Isso,
eu diria.
Exatamente.
Quem acha que sabe tudo do Walt Disney World Resort na Flórida? Temos novidades.
É novidade, tem muito mais a explorar, Juva Lauer, como o espetacular show de fogos de artifício Happily Ever After.
Mais conhecido como Felizes para Sempre.
Exato. E a atração Seven Dwarfs Mine Train no Magic Kingdom Park. Seven Dwarfs que é o quê?
Os Sete Anões.
Exato, a mina dos Sete Anões. Isso aí.
E tem também os fantásticos festivais de comida, flores e artes no Epcot.
Sim, mas... De falar,
né? Nada disso te convenceu.
Vamos
não é
ao que importa, né? Realmente, que é.
Eu não ia estar aqui pra estar falando dessas coisas, não é mesmo?
Que são as novas atrações eletrizantes de Star Wars Galaxy's Edge no Disney Hollywood Studios. Aliás, eu tô vendo vídeo, filme, foto em tudo quanto é lugar de pessoas que estão lá e eu tô ficando maluco.
Gente, é o seguinte: é uma tristeza que podcast não tem imagens. Porque o rosto de Carlos Menino está brilhando.
Sabe,
você sempre comenta em todas as fotos que ele tem cara de criança? Pois vocês não imaginam a cara que ele está fazendo contando isso, gente. E tem mais. Tem a emoção de Pandora, The World of Avatar, no Disney Animal Kingdom Theme Park.
Ju, esse é o melhor momento para você viver a magia dos quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort. E tem o quê?
Tem oferta, eu não ia estar falando tudo isso aqui se não tivesse uma oferta.
Exatamente, oferta especial de ingresso disponível por tempo limitado. É só você visitar o site disneyworldbrasil.com para você saber mais e aproveitar, tá? Não vai perder essa oportunidade e esse momento ideal para você viajar. disneyworldbrasil.com.
Vai lá nas atrações de Star Wars e manda vídeo marcando a gente só pro Carlos Menino passar vontade.
Vou repetir o site, tá? disneyworldbrasil.com. Mas antes, quero aproveitar aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Conta pra nossa audiência que quer saber quando o Mamilo sai de férias, Juva Lauer.
Quando volta de férias, né? Porque sair a gente saiu em dezembro.
Tá bom. É justo.
Mamilos volta na primeira semana de fevereiro, galera. A gente vai gravar hoje, Breaking News, o último Mamilos de Férias de janeiro, em que a gente vai fazer a clássica redação Minhas Férias.
Você pode ouvir em mamilos.b9.com.br ou no seu tocador, no seu aplicativo preferido, certo?
Muito bem, é isso aí.
Então vamos lá falar de Frozen 2?
Vamos. Vamos chamar então os nossos especialistas, mas gente, vale um aviso, né? Obviamente esse programa não tem zona de spoiler porque não dá pra controlar a criança, tá? Então se você tem problema com spoiler, não escute, pule e volte quando você tiver assistido o filme, combinado? Escutem os especialistas e depois a gente volta pra fazer a análise técnica do filme. Fala daí, galera!
Beleza, Olaf, vai lá. Unicórnio. Chaleira. Elsa!
Não é justo, ele pode se refazer. Não importa, vai ser moleza. Ah, é... distraída? Inquieta? Você não achou a Elsa estranha?
Ela parecia bem Elsa.
Tem essa voz.
Voz? O que isso quer dizer? Sigam pro penhasco!
Que treme-treme todo é esse?
O reino não está seguro.
Uma nova geração de podcasters está começando. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso, para fazer um podcast, que vocês se apresentem. A gente tem que dizer quem é que tá na mesa. Vamos começar pela Marina.
Eu sou a Marina, eu tenho 7 anos. E o meu filme preferido é... Tem muitos.
Muitos? Mas qual que você mais já assistiu até hoje, mais vezes?
Que você mais repetiu?
Hotel Transilvânia.
Hotel Transilvânia?
Eu vi o 1, o 2... E o 3 eu não vi muito. O 1 e o 2 eu vi muito.
Ah, o 3 é mais engraçado.
Benjamin, quem é você? Fala o seu nome, sua idade e qual é o filme que você mais viu na vida.
Sou Benjamin Wallauro Merigo, tenho 7 anos também. Meu filme preferido... Isso é difícil aqui.
Qual que você mais viu? Qual filme que você viu mais vezes?
Antigamente... A minha avó até ficava irritada com isso. Vingadores 1.
Qual? Eu não entendi.
Vingadores 1.
Quantas vezes você viu Vingadores 1, Benja?
Nossa, foi há tanto tempo que eu nem me lembro mais. Minha avó ficava irritada.
Foram milhões de vezes, né?
E você, Nina? Quem é você?
Eu sou a Nina Wallauro Merigo, eu tenho 5 anos.
Qual é o filme que você mais gosta, Nina?
Rapunzel.
Ah, muito bem.
Enrolados.
Escuta, mas a gente tá aqui hoje por um motivo muito especial, né?
Pra falar sobre Frozen 2.
Ah, é? Quem assistiu Frozen 2?
Eu e a Nina aí, que já vou apresentar. Vai, Nina.
A gente viu muito a Frozen 2.
Vocês viram muito a Frozen 2?
É, enquanto o Benjamin vai falar aí agora.
Mas quem mais gostou aí o... Ela falou... Elsa, Ana... Samantha?
Eu quero saber, a primeira coisa que eu quero saber, o que vocês acharam do filme? Marina, você gostou?
Muito.
Muito? Você tava muito ansiosa pra ver Frozen 2?
Mais ou menos.
Sua expectativa não tava alta? Você não tava falando, meu Deus, eu vou amar esse filme?
Não, eu não tava falando isso.
Não tava?
Não.
E aí você foi sem muitas...
Porque também...
Você foi sem grandes expectativas. E aí
não,
o filme te surpreendeu?
Porque também... Eu gosto de todos os filmes da Disney. Porque todos eles são incríveis.
E aí
eu já sabia que eu ia gostar.
Ai. Você saiu cantando as músicas?
Não. Era muito complicado.
É, obrigado. Ô Benja, você gostou do filme? Falando sério.
Adorei.
Adorou? Você tava esperando muito desse filme? Você tava ansioso pra ver?
Ansioso? Não muito.
Não muito? E quando você foi, quando você viu, era melhor do que você esperava?
Pra falar a verdade, era.
Era?
Uma foto do filme, achei que era uma coisa mais de ação, assim.
Ah, você esperava que fosse mais de ação? Você achou que teve pouca ação?
Pouca, não diria, né?
Teve bastante aventura nesse filme.
É, mas não tanto quanto esperava.
Você esperava ter mais aventura?
Ação, eu achava que ia ter mais. Aventura, eu já sabia que ia ter.
Entendi. E você, Nina? Você adorou?
Sim, mas eu mais ou menos, assim.
Por quê? O que você esperava ter mais, Ni?
Mais ou menos quando eu tava indo ver.
Você gosta mais do 1 ou do 2?
Do 2, né?
Ah, é?
Porque ela fala, faz assim... Elsa, Ana... Samantha? Samantha!
Então já temos uma parte preferida aqui, é isso?
Ah, tá, tem duas.
Tem duas?
Muito engraçado quando a Ana fala... Olá, filho, preciso do lado bom. As tartarugas respiram pelo bumbum. E quem tem eu tô vendo uma saída por ali.
E eu quero saber uma coisa das meninas. Uma coisa que eu prestei muita atenção no filme e que, por exemplo, a Nina agora tá usando o vestido da Ana. Mas é o vestido da Ana do Frozen 1. Porque no Frozen 2, elas têm muitos outros vestidos. Vocês repararam isso? Que são outros completamente diferentes do 1?
Sim, reparei.
O que vocês acharam desses vestidos?
Achei muito bonitos.
Também achei.
Não é?
Achei o vestido da Ana mais aventura.
É? Qual? A parte que ela vai enfrentar o mar? Aquele?
A do mar?
Uhum.
A do mar foi a Elsa.
Ah, é verdade. Tô falando tudo errado, né, Benjamin?
Uhum. Pior que tá mesmo.
E ele ainda admite.
O que, que mais que tem de legal no filme?
Legal?
Legal. Eu achei porque, assim, o pai delas era de um reino e a mãe era do lugar que... Que uma parte do reino do pai ficou preso. Então, cada um é de um tipo. E eu achei isso muito legal. Então, mas também é engraçado, porque quando a Elsa tava preocupada, ela colocava aquele troço lá da mãe.
Ah, é verdade.
É verdade.
O chale da mãe.
O chale da mãe, não é? Você tem, Nina, uma coisa da sua mãe que você gosta muito de usar? Eu sei de coisas minhas que você gosta muito de usar, Nina.
Sim.
O quê? Ai, o que você gosta muito de usar da sua mãe, Nina?
Os vestidos dela.
Os meus vestidos? E o que mais?
E dos sapatos dela.
Dos sapatos, né, Nina?
Maquiagem também, não é?
É verdade.
Batom chegou a idade ainda não. Mas...
Chegou sim. Batom rosa, já posso? Batom roxo. Para com isso, hein?
Mas eu quero saber qual que é o personagem preferido de vocês.
A minha, a Ana.
A Ana?
Por quê? Sempre foi.
Por que você gosta tanto da Ana?
Primeiro, ela parecia com a minha mãe.
Ah, é?
Que linda.
Olha, as duas é Ana.
É mesmo?
As duas eram ruivas. As duas têm olho verde.
É verdade.
E as duas são meio atrapalhadinhas assim ou não?
Ô, Benji, qual é o seu personagem preferido?
O Olaf.
Eu sabia, o Olaf.
E também quando o Olaf, lá no final do filme, que ele penteia os galinhos.
É, quando ele fica imitando a Elsa. Eu achei super engraçado, né?
Ele faz a transição.
Isso, é. Ele resume todo o primeiro filme, né, naquela cena lá. Ah, eu tenho um palácio, ah, eu tenho um palácio de gelo, eu tenho um palácio de gelo.
Coisa nada, cuidado.
Isso é. Eu achei essa parte mais engraçada.
Ô, Benja, mas por que você gosta do Olaf?
Ah, que ele é bem engraçado. Ele também falou no começo. Primeiro, duas irmãs, uma era capaz de congelar gelo e a outra era simplesmente capaz.
Aí ele começou a contar toda a história, assim, aí todo mundo falou assim,
aí ele falou, alguém tem alguma pergunta?
É.
O Frozen 2 foi mais engraçado.
Não é mesmo?
Frozen 2 é mais engraçado? É, vamos fazer isso, vai. Vamos lá, vamos dar em categorias, vai. Em questão de melhor música. Melhor música no 1 ou no 2? 2.
2.
Mais engraçado, 1 ou 2?
2.
Melhores roupas, 1 ou 2?
2.
Melhores histórias de amor, 1 ou 2?
Ai, meu Deus.
2.
Acho que foi 1,
é?
Dois. Ah, não, que ela brigou com o próprio ex-namorado e ele era o próprio vilão, não. É, o 2 mesmo.
O 2. É,
melhor aventura.
2.
Em todos os quesitos, o 2 é melhor que o 1, então?
Sim!
Escuta, nesse filme ele não derrete mais, né? Ele pode ter abraços quentinhos.
Não, mas ele também vira...
Ah, e essa outra parte. Ele gosta de abraços quentinhos.
Isso. É que a Elsa fez a magia do gelo eterno, né?
É, mas aí também, quando a Elsa congelou, ele...
Desfez ali, né?
Mas aí depois, quando a Elsa voltou, porque a magia acabou, porque destruiu a represa. Aí ela voltou e ela perguntou pra Ana, você gosta de abraços quentinhos?
É mesmo, ela abraçou ele. Eu sei de partes em que a Nina e o Benjamin ficaram com vergonha e fecharam os olhos.
Ah, conta, papai, qual foi?
Que parte é, Benjamin?
Não vou contar, não.
Não vai contar?
Não.
Eu sei, mamãe.
Conta.
São as cenas de amor.
O quê?
Eles vão dar um beijo. Vocês dois viraram a cara assim e fecharam os olhos.
Eu não gosto de beijo na boca, não. Acho.
Não?
Não gosto muito, não.
Mas tava o Christopher
nem
lá.
Eu.
Mas ficou o Christopher lá o filme inteiro tentando pedir em casamento.
É. Aí do nada chega a mulher lá que. Parecer com a Ana de longe. Aí ela chega. Aí ele ficou todo preparado assim. Aí quando ele falou. Aí ela falou assim:
Não.
Assim, você quer casar comigo? Não. Aí ele ficou tipo assim,
não. Ele também não conseguia fazer nada direito, né? Tentou várias vezes.
Aí também o Olaf, qual é o nome da...
A Sven?
É, aí ele falou assim, o Sven que deu a ideia de a gente colocar roupas.
É mesmo. Escuta.
Peraí, a Nina não falou qual é o personagem preferido dela. Nina, qual é o seu personagem preferido? Quem que você mais gosta?
Talvez uma personagem que você esteja usando a fantasia?
Talvez a Elsa. Eu acho que a fantasia dela ela escolheu porque é a única que não incomoda ela. Mas a Elsa, acho que ela gosta mais que da Ana. Você gosta mais da Elsa ou da Ana, Ni?
Da Ana.
Da Ana? Por quê? A Ana não tem poderes.
A Ana, ela fica lá olhando na janela, a própria irmã dela lá cantando e dançando no meio dessa noite.
Ela fica cantando e dançando só, né? É, lembra aquela parte que a Ana mesmo, quando a Elsa quer mandar ela embora, e a Ana fala, eu fiz tudo, salvei você de um ex-namorado e não sei o quê, tudo sem poderes. Então eu vou sim.
Não é? Eu sou meu ex-namorado. Isso.
Mesmo sem poderes, ela conseguiu fazer um monte de coisa. E escuta, e aqueles elementos todos lá de fogo, ar, terra?
E foi bem legal quando ela descobriu que ela era o quinto elemento.
Qual que você gostou mais dos elementos lá?
Acho que eu gostei mais do fogo, que era aquele lagartinho.
Ah, é verdade.
Aí ele é muito fofinho.
É.
Mas ele parecia super perigoso, né?
É. Parecia mesmo. Que ele ficava, quando ele ficava bravo, ele ficava com os olhos que nem o do Banguela, né? Já tem um mudando de assunto pra outro filme, então
isso,
para.
É. Mas escuta, eu gostei muito daquele cavalo lá.
Ele era do elemento água, não
isso,
era?
Isso é.
Eu gostei muito desse cavalo também. Eu queria ter esse cavalo, Benji.
Eu era bem bem. Ai, eu ainda. Mas você deve se molhar toda.
Lembra que a Elsa parou em frente àquelas ondas super gigantes? Aí ela tenta tomar coragem pra atravessar. Vocês não ficaram com medo nessa hora que ela não ia conseguir?
Sim.
É, quando a onda pegou ela, pensei que ela ia morrer afogada.
É, então.
É.
Naquele mar super
perigoso. Aí o cavalo ele ficou puxando ela. Pensei que ela ia morrer afogada. E assim, da história.
Ela teve que... imagina.
Então, lindo. Mas é por isso. Eu achei que foi... Eu acho que esse filme teve muita aventura.
É
teve
mesmo.
Muita aventura. Teve a aventura dela tentar conseguir as coisas sozinha, da Ana ir atrás dela. E da Ana descobrir que ela tinha morrido e o que ela ia fazer sem a irmã.
E também que o Christopher achava que ele não sabia fazer nada sem ela. E que ele não acha sua.
E ela descobriu por que no final a Elsa era tão diferente da irmã. Por quê?
Porque quando ela descobriu que ela era um elemento, ela descobriu que ela era o gelo, pra falar a verdade. Só o gelo.
Ela era, que ela falou que o gelo é água congelada, né? Então, ela chegou lá naquela ilha lá, como que era o nome?
Então, a Elsa veio do povo mágico e a Ana veio do povo...
Humano, normal, que não tem mágica.
E a minha mãe também, ela veio.
Então, o que acontece é que a mãe era do povo mágico e o pai era do povo sem magia. E o casamento dos dois uniu os dois povos. E as duas irmãs agora continuavam fazendo essa ponte. A Elsa com a magia e a irmã sem a magia.
A irmã que virou o quê? Virou a rainha de Arendelle, né?
É.
Vocês gostaram disso? De a Ana virar rainha?
Sim.
Gostaram?
Sim. Deixa eu falar. Agora, é porque... Porque ele tinha morrido, eu sei. Porque quando ele tinha caído, a mãe da Elsa e da Ana salvou eles pra levar lá pra terra humana.
E era ela a voz que tava chamando, né? Como que era a musiquinha lá que a mãe cantava pra chamar a Elsa?
Na memória.
Mas sim, ela fazia aquele barulho lá. Como que é? E ela ia seguindo isso, né?
Ela encontrou a mãe no final.
Ela viu a mãe lá naquela caverna lá, lembra? Que ela via todas as memórias.
Sim.
Uhum. Então.
A memória.
É.
E ela descobriu que tinha alguma coisa errada no passado dela. E que era que tava errado?
A represa. A represa, porque o avô delas era o traidor da história. Porque ele até tentou matar um...
cara já armado, tava tomando chá.
É. O cara lá com...
E ninguém sabia disso, né?
É. E ele assim, com a espada assim.
E essa era a verdade.
O que você achou disso, do vilão da história ser da própria família dela? Você gostou?
Não.
Eu acho difícil, né? Porque na outra história, quem que era o vilão?
O ex-namorado.
Aquele príncipe mequetrefe, né?
É.
E eu quero saber uma coisa. Qual foi a música preferida de vocês?
Nada vai mudar.
Nada vai mudar? Como é? Você sabe cantar?
E nada vai mudar. Quando eu pego na sua mão, isso vai durar. Você mora em meu coração, monantinho que segue em pé. Somos eu e você. Nada vai mudar. Vamos me perder.
Agora sim.
Escuta, mas vocês acham que teve uma música tão boa quanto foi Livre Estou?
Não.
Livre Estou.
Do que essa?
É, o Livre Estou não foi não foi melhor música do que todas essas? Ou não?
Não foi.
Não?
Não.
Vocês acham que essas músicas do Frozen 2, vocês vão querer ficar cantando tantas vezes quanto vocês cantaram as do Frozen 1?
Acho que sim, é.
É, umas vezes.
Você vai pedir pra ouvir essas músicas do Frozen 2 várias vezes?
Vou.
Sim.
Então tá bom, ó. Se vocês tivessem que mudar o filme em uma coisa, o que vocês queriam que fosse diferente?
Queria que o avô não tivesse traído.
Tá bom, eu acho um bom ponto, Marina. Que não fosse o avô o vilão. Muito bom ponto. E você, Benja?
Eu queria que tivesse uma guerra final pra os dois povos se entenderem e tudo desse certo.
Ou seja, você queria resolver a tensão através de guerra. O que é isso que o Vingadores te ensinou? Tá muito bom.
Agora
vamos tentar dissolver isso. A educação da mãe claramente está falha.
Star Wars.
Vingadores e Star Wars, as duas franquias que estão atrapalhando o consumo de Disney e, inclusive, a compreensão de mundo de Benjamin. E você, Nina? E do Frozen 2, se você pudesse mudar uma coisa, o que você queria mudar?
Eu queria mudar que a Elsa, ela não ia pro castelo de gelo. Ao invés que ela ia arrumar o próprio castelo de gelo e se congelar pra o Olaf morrer, ela ia ir lá pra uma banda.
Ia ter uma banda?
fazer uma banda com aqueles... com aqueles mini Olafzinhos e aquele...
com aqueles mãos de reno.
Ah, é, vocês eram muito risada dessa cena que o Christopher canta a música lá de amor, né?
E aí a Rena canta também.
É.
E vocês gostaram que o Christopher casou com a Ana?
Sim.
Sim.
É por isso, é nessa parte que eu fechei os olhos. Mas eles iam se casar de qualquer jeito.
Iam, né?
É.
Mas ele precisava conseguir pedir ela em casamento, né? Ele não conseguia.
É, não conseguia porque ela saía toda hora.
Ou ele falava besteira, né?
Uhum. É, mas aí quando ele falou assim, eu tenho uma coisa importante, aí ela falou assim, agora não.
É verdade.
Tchau.
A Ana ficou sozinha pela primeira vez, né? Ela teve que se virar.
Não.
Não?
No fogo sem irmãs se separaram, pais morreram.
É mesmo. Mas ela nunca ficou sozinha, ela teve
O
Christopher e o Olaf e o Sven.
Já depois disso. Mas depois voltou pra fazer de novo.
O Sven e o
Christopher.
E o Christopher ficaram junto com ela. Que mentira é essa?
É.
É mesmo.
Gente, por fim, vocês querem que tenha Frozen 3?
Sim!
Queremos muito!
De 0 a 5 estrelas.
Não, de 0 a 1.000.
De 0 a 1.000, qual seria a nota?
Quantas você ia dar?
Não, 1.000!
Quantas você daria, Marina?
É 10.
10.
E você, Benja?
Eu daria... 10 também.
E você, Nina? Qual é a nota 10. Do filme? 10.
A 1 é mais engraçada, mas eu quero 10.
Não, eu não achei.
Então tá bom. Então, vamos lá. Resumindo. O 2 é melhor do que o 1 em tudo. E vocês estão ansiosos esperando o 3.
Sim.
Sim.
E sobre o que poderia ser o 3?
Qual seria a história do 3?
O vilão... poderia...
Não, assim... Aí a Ana tem filhos...
Sim.
Só que aí os filhos somem.
Nossa.
Aí, só que aí eles vão em busca dos filhos. Aí quando eles nascem os filhos, eles estão...
presos.
Eles estão lá com a Elsa.
porque a Elsa queria cuidar deles. Aí ela
Gente, Disney, tá pronto o roteiro, tá? O argumento é, as crianças sumiram, Christoph e Anna ficam enlouquecidos, procuram o mundo inteiro. E não pensam no lugar mais óbvio que eles poderiam estar, que é com a tia lá na Floresta Mágica.
É.
E tudo não passa de um mal entendido.
Uhum. É.
Um grande mal entendido.
Não, é assim, você vai vir pra cá. Aí ela fica...
Muito bem.
Temos...
É isso.
Temos um programa, gente.
Uhum. Obrigado,
parabéns,
viu, gente?
Viu? Vocês foram ótimos convidados de podcast.
Eita.
Manda tchau para os nossos ouvintes.
Tchau. Tchau.
O próximo vídeo vai ser sobre Ascensão Skywalker.
Bom, agora que a gente já ouviu a criançada, né, as opiniões especialistas, que eu achei boa, que a Nina começa falando, mais ou menos, aí no final, nota 10. Só falta ela falar, é o melhor Frozen do ano, né?
É isso, gente. Vocês adultos falam isso de vários filmes, por que eles não falariam, não é?
Exato, exatamente.
Eu acho que tá coerente.
Bom, quero começar...
seguindo os passos dos pais, inclusive.
Quero começar aqui, ó, dando contexto, né? Pedro não está aqui, mas eu farei às vezes de Pedro Estraza. Para falar sobre... que esse Frozen 2 chega 10 anos depois, né, do primeiro filme. Nem parece que é tudo isso, né?
É verdade. Eu não sabia, mas assim, ele foi lançado antes do Benjamin nascer. Eu achei que era meio concomitante. Eu achei que eu tinha... não lembrava mais. Eu achei que eu tinha assistido a primeira vez com ele. E não é.
A gente foi conhecer só depois. É. A gente assistiu em casa.
A gente pegou o trem do hype atrasado.
É, eu tava ouvindo as músicas, as pessoas cantando. O que que é isso? E depois a gente foi descobrir, né? Ganhou o Oscar de trilha sonora, que foi tocada aí exaustivamente em rádios, né? Let It Go, Livre Estou. Foi daí que a gente ficou conhecendo, né? Tocando... ouvindo música, tocando em todo lugar. Vamos assistir esse filme aí pra saber do que é. E ele marca aí a chamada nova era de ouro da Disney, né? Depois dela passar um tempo num hiato criativo, digamos assim, só com a Pixar fazendo sucesso, lançando grandes filmes. A própria Disney Animation começa a fazer, trilhar seu caminho próprio. Lançou depois um que a gente adora, que é Moana, né?
Sim, também. Amo.
Isso. Enfim, aí vem o Frozen 2, cercado aí de grandes expectativas, né?
Colossais, eu achei uma palavra correta.
Exatamente.
Eu li numa crítica e eu achei correta essa palavra, porque eu acho, a gente já viu isso em casa, várias discussões sobre isso. A Cris, principalmente, já sacou isso, tenta não cair nesse erro comigo, mas ela sempre cai, que é o seguinte... eu me ferro toda vez que eu entro no cinema com muita expectativa.
Uhum.
Porque daí não tem como alcançar, né? Não tem. Quando eu, várias vezes, o Merigo costuma botar filme pra eu assistir sem eu saber do que é. E aí você vai mais de coração aberto, mais tranquilinha, não esperando nada. E aí qualquer coisa que vem te surpreende, qualquer coisa muito interessante e tal. E eu acho que Frozen 2 tem isso. São 10 anos construindo a expectativa. São personagens, pô, eu já vi Frozen 1, acho que...
50 milhões de vezes.
Cara, é bem seguro dizer mais de 10 vezes. A trilha sonora, eu sei cantar de trás pra frente, eu sei as modulações, tudo, assim, a Frozen 1, a gente usou tudo que podia, tirou a última gota desse filme, né?
Tudo. Até demorou, né, considerado o sucesso do primeiro filme, um intervalo de 10 anos pra lançar o segundo, né? Tudo bem que eles tiveram alguns curtas no caminho, mas esse, o tamanho do sucesso que foi...
A animação de Natal a gente viu muitas vezes do Frozen também, que é isso, né? Você já tirou tudo que podia do Frozen 1, você precisa de mais uma droguinha na vez.
E aí, tanto tava com essas expectativas que a Disney passou 2019, passou o carro em todo mundo, né? Com vários filmes entrando no Clube do Bilhão, sei lá, acho que dos 10 filmes de maior bilheteria do ano, 7 ou 8 são da Disney. E ainda todo mundo falava, isso porque ainda não estreou Frozen 2. Vocês vão ver que no final vai ser outro sucesso estrondoso e como se provou, né? Queria falar da dupla de diretores do filme, né? A Jennifer Lee, que é uma americana de 48 anos, ela se juntou à Disney em 2011 para ajudar no roteiro do Detona Ralph, foi lançado... em 2012, já logo no ano seguinte ela faz o seu nome na indústria, dirigindo e roteirizando esse primeiro Frozen. Ela passou, além de ter passado a carreira, né, envolvida em Frozen, fazendo curtas e tudo mais, ela trabalhou nos roteiros de Zootopia, de 2016, Uma Dobra no Tempo, que é o filme dirigido pela Ava DuVernay, de 2018, e agora o Frozen 2, em 2019. E ela se tornou, em junho de 2018, a chefona criativa do Walt Disney Animation, né, sucedendo o John Lasseter, que saiu do cargo depois de várias denúncias de assédio, né, em torno dele. E ela se tornou a CCO aí, então toda poderosa da Disney Animation. É, e ela dirige o filme junto, assim como foi o primeiro, junto com Chris Buck, que é um americano de 61 anos, começou a carreira na Disney já na década de 70, trabalhando em diferentes departamentos de animação, de filmes como O Cão e a Raposa, Quadrão Mágico, Oliver e Sua Turma e A Pequena Sereia, em 89. Também desenvolveu o roteiro de Pocahontas, que foi lançado em 95. Ele estreou na direção no Tarzan, né, de 99. Também animação que a nossa criançada adora, né? Aí ele chegou a passar um tempo fora da Disney, dirigiu o Tá Dando Onda em 2007 para a Sony Pictures. Aí ele volta para a Disney em 2008, a convite do John Lasseter, onde ele vai trazer a ideia de adaptar o conto A Rainha da Neve, né, The Snow Queen, que é do Christian Andersen, né, o famoso autor dinamarquês, né? E aí vira A Rainha da Neve, vira Frozen. E aí a carreira dele toda baseada aí no Frozen desde então, até chegar nesse Frozen 2. Então vamos da sinopse aí, Givalauer.
Elsa e Anna descobrem uma história do pai, de quando ainda era príncipe de Arendelle e fez uma visita a uma floresta dos elementos. Lá, um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Essa revelação ajudará Elsa a compreender a origem dos seus poderes.
Muito bem, ó, que repercussão do filme, tá? No Letterboxd tá com média de 3.4, no Rotten Tomatoes 77% da crítica aprova versus 92% do público. Foi o Benjamin, a Nina e a Marina aqui que deram essas. E no Metacritic 64 de 100. É, até agora a gente tá, já o filme estreou no Brasil no começo, na primeira semana do ano, nos Estados Unidos na última, né, no finzinho de dezembro. Então já acumulou quase US$1,5 bilhão de dólares ao redor do globo, já é considerada a animação mais bem-sucedida da Disney nas bilheterias, né? Se não considerar aí o Rei Leão sendo uma animação, muita gente considera o remake, né, agora de 2019, como uma animação. Só nos Estados Unidos já são quase US$500 milhão de dólares acumulados, 66 milhões a mais que o primeiro filme. No Brasil, ele foi
assistido... E tá começando, né? Porque se você for pensar, ainda vai. Porque férias, a galera ainda tá assistindo, né?
Acho que não, né? Porque já mais de um mês, aí completando um mês, já começa a dar uma... Vai acumulando,
mas... A Tatá não assistiu, por exemplo. A gente voltaria com a Tatá. As crianças já viram duas vezes, a gente voltaria no cinema com a Tatá.
É, e no Brasil, o filme foi assistido nos cinemas por mais de quase 6 milhões de espectadores, né, e arrecadou 91 milhões de dólares em apenas duas semanas. E teve aí uma, digamos, uma pequena treta ou esnobada no Oscar, né, desse ano de 2020, porque o filme ficou fora do páreo de animação, tá indicado só como melhor canção, né, original, Into the Unknown, e acabou não ganhando essa vaga aí pra concorrer com melhor animação, que ficou com os indicados Como Treinar Seu Dragão 3, Klaus, Link Perdido, Perdi Meu Corpo e Toy Story 4, tá? Então é isso. Viva, Lauri, vamos falar aí de Frozen 2. O que você achou do filme?
Ah, eu acho que pra mim foi... Eu tive uma questãozinha aí que é de entrar com muita expectativa. Foram 10 anos construindo expectativa e eu acho que o filme é bem penalizado por isso, assim. Eu saí com a sensação de que, pô... complexo demais, a trama é meio confusa, abre muitas coisas que não resolve direito, o conflito se resolve muito rápido, tem personagem que é muito desperdiçado, assim. Então, o Kristoff, por exemplo, ele é ridículo o tempo inteiro, né? Não tem porquê. No Frozen 1, ele não é o protagonista, mas ele tem o arco dele, ele tem as questões dele, ele se move na trama. E nesse não, ele gira em torno de pedir ela em casamento, é bobo, assim, sabe? O Kristoff tem uma cena legal, que é a cena que ele vai ajudar a Anna, a Anna tá correndo, ele pega ela em cima do Sven e ele fala: o que que você precisa de mim? Essa cena é muito boa. O timing da cena, o jeito que ele entrega essa cena é muito, muito bom. Que é, cara, tá tudo bem um cara, o papel do cara não ser salvar o dia, o papel do cara ser: o que que você precisa que eu faça? É muito legal. Só que ele não consegue construir porque deixam ele bobo o tempo inteiro. Pra ele não ser o protagonista, ele não precisa ser bobo, entendeu? Eu não gostei, eu não comprei, por exemplo, a música que era... A música do Kristoff, que era pra ser uma tiração de sarro, eu acho que mirou na paródia, mas não chegou... Eu não entendi, então só fiquei constrangida, sabe? Eu não curti isso.
Eu concordo com muito do que você falou, até em relação à complexidade, né? Cheio de pontas que a trama vai abrindo, até no papo com as crianças, elas falaram, ah, que música que você gostou mais que você saiu cantando? E elas falaram, nenhuma, né? Porque eram complicadas. E eu acho que o primeiro tinha isso de... É uma história mais simples,
exato,
né? Ele consegue...
Ela é linear, né?
É, isso.
Ó, teve um problema, a gente vai tentar resolver o problema, enquanto você foge pra um lado, eu fujo atrás de você, daí eu te encontro.
Isso.
E daí a gente vê que, putz, não era simples assim, aí tem a volta. É ida e volta, tipo Mad Max. A gente vai e a gente volta. E resolveu os problemas e tem grandes confrontos e tal. Os inimigos estão muito claros. Nesse tem mais subtexto, eles tentam fazer, sabe, tem mais plot twist. E aí eu acho complexo pra um filme de criança.
É.
Mas eu não sei. Eu acho que é um filme que ele foi crescendo em mim. Quando eu falo dele com outras pessoas, eu vou gostando de vários aspectos, entendeu? Porque assim, qual é a provocação inicial, que é a música que as crianças mais gostaram, Nada Vai Mudar, que é, pô, tem 10 anos do último filme, você terminou o último filme num Felizes Para Sempre, como é que você constrói a partir disso? Esse conflito inicial de que o que se constrói é, cara, agora que eu atingi a felicidade, eu quero ficar aqui, eu quero que nada mude, e isso é inevitável, as coisas vão mudar. Isso é uma ideia boa, é interessante, entendeu? Mas eu não sei, parece que demora pra engatar o início, assim, sabe?
Você falou dessa relação, acho que é um bom caminho pegar o Christopher aí como um ponto que eu não desgosto tanto quanto você, porque eu acho que esse é até um link com o primeiro filme, que Frozen ficou conhecido por subverter um pouco a ordem das coisas, né? De uma animação de princesa da Disney, tem toda a história de...
Que não é o beijo do amor verdadeiro, do amor romântico, que o amor verdadeiro pode ser um amor entre irmãs.
Exatamente. Então tem todo esse... Isso ficou conhecido por isso, né? E o que você tá o tempo todo esperando, né? Eles vão até soltando esses teasers durante o Frozen 1, de que, vai ser o beijo, não sei o quê, uma história de princesa. Tem a famosa cena, né? E a música da Anna aceitando o cara pedir ela em casamento.
Mas o cara é debochado o tempo inteiro com ela. Você é ridícula? Então, você quer casar com um cara que você viu uma noite?
Então eles vão brincando com isso, né? Durante o filme. E nesse segundo, eles não é que não abandonam isso completamente, mas aí o Christopher percebe como essa ponte de ser o cara que, como muitos outros filmes, outras histórias, que é a princesa que fica atrás, querendo ser pedida em casamento, querendo casar e encontrar o príncipe encantado. Nesse filme é ele que a única coisa que ele quer fazer é ele passa o filme inteiro tentando pedir ela em casamento.
Tá bobo, né, gente?
Eu talvez não
bobo,
funcione da melhor...
Não precisa, poderia ser uma outra coisa. Qual é o ponto inicial e o ponto final do Christopher? Podia ser secundário e podia ser divertido, entendeu?
Mas não é reparação histórica,
não é? Não, não é. É só chato mesmo. Eu achei ruim. Porém, eu achei muito legal o arco da Anna. Eu vi o Observatório de Cinema, a crítica deles, e eles estavam falando que o filme não deu tempo da Anna fazer o arco dela direito. Eu até entendo a crítica, mas, putz, eu gostei demais. Pra mim, o primeiro filme é o filme da Elsa. Claro que a Anna é super legal, ela é divertida, ela faz a jornada atrás da irmã e tudo bem. Mas é a história de uma mulher querendo encontrar a voz dela, uma mulher que sempre foi calada. Obviamente que isso fala pra caramba comigo. Eu acho incrível. Ele é simples, a metáfora é potente. É incrível, o primeiro. Pra mim, a história que me pega é a história da Elsa. No 2, eu acho lindo como a Anna assume o lugar de protagonismo, tanto que ela vira a rainha no 2. E eu gosto muito. Gosto muito dela, da cena, ela se dá conta que a irmã morreu e que agora o job tá com ela e de que agora a responsabilidade é dela e que ela não tem, por mais que ela tenha uma ligação gigante com a irmã, não dá nem tempo de passar por esse luto, que não é a hora. Ela vai ter que resolver e que ela não sabe. E que ela não tem poderes e que ela... Mas ela vai... E ela não tem ninguém ao lado dela e ela vai ter que se virar sozinha.
Uhum.
Eu acho que isso eles conseguem, pra mim, conversa comigo, eles conseguem resolver. Eu sei que é pouco tempo e tal, mas pra mim eles conseguem resolver. Tem muita potência na história da Anna, eu acho.
É, tem uma maturidade maior nos temas que esse filme... Temas complexos até pra um filme, pra uma animação, né? Voltada pra criança e tal. Só que eu concordo que ele não consiga entregar... Eu acho que principalmente o mesmo sensação de... Sabe assim, de parar a rua. Imagina tá passando um show, todo mundo para pra ver. O primeiro tinha essa sensação, né? Que era uma coisa mais impactante, poderosa.
Mas esse é... Eu acho que é isso. Por ser complexo, ele cresce com você, assim. Eu acho que eu assistindo várias vezes, eu te falei isso. Filme infantil, a gente vê várias e várias vezes. Eu acho que esse é um filme que eu vou cada vez gostar mais, porque tem um monte de nuance. Então, tem coisas que eu tava agora olhando a pauta, E eu falei pro Merigo, ah, então é por isso que os pais nunca falaram. Porque na hora que eu vi o filme, eu falei, gente, mas que complicação que vocês criaram. Por que, que os pais nunca contaram pras crianças? Aí eu, arrumando aqui a pauta, eu, não, peraí. Se terminou com os mundos separados e a mãe salvou o pai, a mãe era de um povo que eles não podiam falar, então talvez ninguém no reino inteiro sabia que a mãe era dessa, entre aspas, etnia, desse povo. Eles não podiam contar pras crianças, porque criança sai falando as coisas e ela podia correr risco de vida e tal. Eu falei, ah... Então, enfim, no todo, eu acho que o roteiro, ele é muito complexo. Eles criam coisas sofisticadas. Eu acho que quanto mais eu assistir, mais eu vou gostar. As músicas, a gente viu que é assim, porque a gente não se apaixonou por nenhuma música durante. E agora o Nada Vai Mudar já é um hit lá em casa, né?
É, mas ainda assim, eu acho que... É, óbvio, música é repetição, né? Quanto mais se repete, mais as pessoas vão viciando, querendo ouvir mais. Que você não gostou de inicialmente, você começa a gostar mais. Mas eu não... Até vendo a repercussão com as crianças, não é igual o primeiro em musicalmente falando, uhum, né? De ouvir o disco todo, do começo ao fim, não pula uma música, né? Esse tá muito nesse Nada Vai Mudar, e as outras, a do Olaf, talvez um pouco mais.
Gente, a gente precisa falar disso, né? Tudo que eu não gostei do filme, o Olaf, meu Deus do céu. É assim, eu acho que, só pra terminar a parte de crítica, eles não apresentam, e eu sei que isso é difícil num segundo filme, eles não apresentam novos personagens que você se envolve, que tem importância e que você vai querer ver no próximo filme, por exemplo, né? Eu gostei muito do cavalo e do foguinho, acho que são elementos interessantes. Toda a cena da Elsa, que ela enfrenta o mar, que ela é poderoso, de simbologia, tá bonito, tá bem feito, uhum, tá incrível. E esse cavalo é sensacional, eu amei. Eu amei os vestidos, eu não sei porque as crianças não falaram nada disso, eu tentei puxar na entrevista, não veio.
Naquela cena lá,
amei os vestidos, parabéns galera que desenvolveu os vestidos.
Naquela cena na caverna lá, que ela muda de vestido, a primeira coisa, ia lá, mais vestido pra comprar.
Eu amei, tá? Amei. Galera do vestido, tá de parabéns. Mas o Olaf, cara, ele já era legal, mas agora, ele foi fundamental no filme, e ele tá demais, né? Não tinha isso. Eu falei com o Merigo, essa coisa dele ter a personalidade de criança, isso eles criaram criança agora, e funciona pra caramba, ficou muito bom. Eu amei isso.
E eu acho que é bastante beneficiado pela dublagem do Fábio Porchat, né?
Pior,
ele consegue fazer muito bem. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre fico fascinado, né, nos filmes da Disney. Isso aqui, eu vi até gente reclamando, por exemplo, a transformar o Into the Unknown, como que é na minha intuição, né?
Uhum.
Eu acho isso brilhante. Eu não acho isso ruim, porque você imagina o seguinte, você recebe da galera que criou as músicas originais, tá aqui, ó, esse job aqui, agora você tem que, esse trabalho aqui, você tem que traduzir essa música, ela tem que ter ritmo, né, tem que rimar e tem que fazer sentido na história, tem que fazer a história andar pra frente, tem que ter significado. Uhum. E, cara, como que você faz isso, né, tendo que manter tudo isso? Então, transformar Into the Unknown na minha intuição é muito bom, né?
É, eu não compro esse desafio da Elsa, porque eu acho que onde ela parou no Frozen 1 foi assim, ninguém mais vai me calar. Ela tava tão empoderada,
e
ela
agora
começa
ela tá
o 2 medrosinha, isso. Que, eu não gosto do que eles fizeram com ela,
mas você sabe,
entendeu?
Que isso é o que me incomodou, né? Eu vi duas vezes.
Ela, de
né?
novo, ela fez mais um filme pra chegar no mesmo ponto, que é, ó, eu sei quem eu sou e eu tenho a minha voz.
Sim.
Pô, caramba!
Uma coisa que me incomoda nesse segundo é que eu acho que é um mundo quase de RPG, né? Elementos e nananã. E que as regras não estão muito bem estabelecidas. Parece que eles vão criando ao longo do caminho. Isso, uhum, eu acho que é uma coisa que me incomoda, assim, tipo de... E eu acho que o primeiro não sofria desse problema, né? De, ela tá tentando entender e controlar os poderes. E nesse segundo, aí chega na floresta, eles inventam novas coisas, aí os elementos, cada um é um bichinho, não sei o quê, cada um faz... Isso é uma coisa que talvez o filme pudesse ter criado melhor, né? Essas... Aí, por exemplo, esse povo, né? Parece que eles vão tirando da cartola, isso é uma
coisa que não
me soa natural, sabe? A mãe ser de um outro povo.
Parece tudo puxadinho do roteiro, não é?
Parece.
O roteiro parece cheio de puxadinho.
Isso, porque como eles finalizaram o primeiro, não tem mais pra onde ir. E acho que talvez se eles fizessem puxando mais coisas que ficaram lá no primeiro ato. Ah, isso aqui tinha sido, sei lá, plantado aqui, mas eles não fizeram, né? Fizeram início, meio e fim, acabou. Talvez não estivessem planejando mesmo uma continuação. Nisso eles vão só tentando, como você falou, fazer puxadinhos. E é o que me incomoda mais.
Porém, falando de roteiro, parabéns, porque eles fizeram, no tempo que a gente tá, com tudo que a gente tem de desafio, fizeram um filme pra mostrar povos diferentes e como o amor pode ser a ponte que faz as pessoas se enxergarem, perceberem as conexões, perceberem saberem o que elas têm em comum, apesar do tanto que elas têm de diferente, e confiarem uma nas outras, porque é só quando a gente consegue confiar um nos outros que a gente consegue coexistir. Parabéns por isso.
Muito bem. Se as crianças
Filme mamileiro.
Se as crianças entenderam, mas...
Não, o Benjamin queria resolver a história com uma guerra entre os dois povos.
Faltou ação.
Olha, sinceramente, a educação tá bem ruim lá em casa.
Muito bem. Então é isso. Vamos dar notinhas?
Notas.
Você tem aí de 0 a 5 estrelas uma nota que você gostaria de dar?
3,5.
Eu vou dar 2,5.
Muito bem. Com as crianças vai pra 1 milhão.
Isso, exatamente. Média do cinemático nas duas criançadas. 1 milhão. Então é isso, gente. Obrigado. Esse foi aqui um episódio especial do cinemático. Espero que vocês gostem. Voltamos semana que vem.
É isso aí. Até mais.
Beijo. Tchau.